Título da pregação hoje é Oferecendo o que nos custa. Oferecendo o que nos custa. Há uma história lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 24, e paralelamente contada também em 1 Crônicas 21. Uma história difícil de explicar, não muito normal, pelo que aconteceu ali. E eu tenho que me controlar um pouco para não querer entrar em detalhes e desviar do que eu quero. Porque eu quero ir para o fim da história e daí desenvolver a pregação. É sobre a conclusão dessa história. Mas para concluir eu tenho que contar um pouquinho o que aconteceu. Por algum motivo, isso foi na época de Davi, mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Por algum motivo Deus estava irado contra Israel. E ele, Deus, então, incita a Davi a fazer um censo em Israel por motivos não bons, ruins. Talvez desejo de conquista militar, mostrando sede de poder ou ganância ou autoconfiança, mas mandou fazer um levantamento das pessoas de guerra, dos homens de guerra lá em Israel. A história já é um pouquinho complicada, como eu falei, porque, segundo Samuel, diz que foi Deus que incitou Davi. Primeira Crônica diz que Satanás incitou Davi. Então, mas até aí não é tão difícil explicar, porque a explicação óbvia é que Deus utilizou-se do diabo para incitar Davi, uma vez que Deus estava irado. Mas não quero explicar muito, que eu vou desviar do assunto principal. Mas fique pelo menos aí o toque, o detalhe. É que muitos pensam que Deus e Satanás são dois poderes antagônicos e que se equivalem. Errado. São dois poderes antagônicos, sim. Eles são totalmente opostos um ao outro, mas eles não se equivalem. O poder de Deus é infinito. O diabo é um anjo maligno, mas um anjo, ou seja, um demônio, tornou-se criado por Deus e totalmente sujeito ao poder de Deus, e ele não age sem Deus autorizar. É um tanto quanto misterioso, eu não vou explicar isto. Mas é fato. Então nunca pense em Deus aqui e Satanás ali, Deus representando o bem, personificando o bem, Satanás o mal, como forças, como um dualismo aí, que são tão fortes uma com a outra que se prolonga indefinidamente essa luta. Não, não, essa luta vai acabar um dia. Deus é muito maior, infinitamente maior do que Satanás. Muito bem. O fato é que Deus, utilizando-se então o diabo, incita Davi a fazer esse censo. O general Joabe, que era o chefe lá do exército, a quem o rei Davi encarregou de fazer o levantamento, achou esquisita a ordem. Ele estranhou de maneira muito forte. Entendeu que Davi não estava confiando em Deus, que era uma coisa de mau gosto, Davi não devia fazer isso, até chegou a dizer que Deus multiplique 100 vezes, Davi, o que nós temos, como se dissesse, Deus deverá de prover a quantidade de soldados que tu precisas para as tuas conquistas, não se preocupe com isso não, deixe isso com Deus, mas não houve jeito, foi em vão. Davi quis porque quis esse censo fosse levantado, não houve quem fizesse, Davi era o rei, desistir. Depois de feito o levantamento, durou 8 a 9 meses, Joabe e seus assessores percorrendo toda a terra de Israel para levantar o censo. Quando chegou nas mãos de Davi os números e tudo, aí ele caiu em si. Se arrepende profundamente de ter feito isto e pede perdão a Deus. Mas era tarde. Através do profeta Gade, Deus mandou Davi escolher um castigo entre 3 opções. 7 ou 3 anos de fome. Há uma disparidade aqui em termos de número e algum problema de cópia ou coisa assim. Mas um livro fala, segundo Samuel fala 7, outro fala 3 anos de fome, não detalhe que não é o caso. Perseguição pelos inimigos por 3 meses ou 3 dias de peste em todo Israel. Davi estava em grande sufoco para escolher isto. E eu não vou explicar aqui por que Davi pecou e Deus castiga o país inteiro, mas apenas 2 pontos, rapidíssimamente. Primeiro, começa dizendo a passagem que Deus estava irado contra Israel. Então não era contra Davi em si. Segundo, o rei é representativo de toda uma nação. Então há um princípio bíblico em que alguém que está na liderança de alguma coisa, um erro que ele comete vai ter consequências nos seus liderados, é algo natural. Exceção a isso aí é o pecado pessoal de cada um que deve dar conta diante de Deus. Então, o filho não vai dar conta a Deus pessoalmente pelos pecados do pai, mas ele vai sofrer consequências dos pecados do pai, claro. Não vou explicar muito isso aí, mas é um ponto de dificuldade na história que eu já expliquei rapidamente e vou passar para frente. O fato é que Deus irou-se contra o rei e o país inteiro, já estava até irado contra Israel, e Davi agora tem que escolher, com uma situação muito complicada. Então disse Davi a Gad, estou em 1 Crônicas 21 e 13, estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então Davi disse, para estar na mão de inimigos durante 3 meses, na mão de homens cruéis, não. Eu prefiro estar na mão de um Deus que, mesmo irado e muito duro quando ele se ira, e muito forte e rigoroso no cumprimento dos seus julgamentos, mas é um Deus que é misericordioso. Então, prefiro contar com um Deus assim. Ou estar nas mãos de um Deus assim. Quando o anjo do Senhor estava para destruir Jerusalém, já tinha feito um estrago grande em outras cidades lá, Davi pediu a Deus que poupasse a população da cidade, inclusive diz, descarrega sobre mim e sobre os meus filhos, a minha família, esta ira, mas essas ovelhas suas, o que fizeram? O próprio Davi estava achando pesada demais aí a carga que Deus estava jogando sobre o povo. Deus reconsiderou e mandou o anjo parar. E ordenou que Davi oferecesse holocausto. Agora estamos chegando no final da história, é onde eu vou precisar o ponto principal para desenvolver meu recado para vocês hoje. Deus mandou Davi oferecer holocaustos no lugar em que o anjo estava, ou acima desse lugar, que era uma eira, era um lugar de terra batida para trilhar e bater e debulhar o trigo e cereais. É até empolgante numa passagem lá, quando Davi olha e vê o anjo do Senhor com a espada desembainhada na mão, apontando para Jerusalém, para destruir a cidade, e lá diz que Davi viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, no espaço, no ar, ali. E, então Deus manda o anjo parar e diz para Davi, vá lá na eira de Araúna, Araúna é o dono do local, e me ofereça holocaustos e sacrifícios ali. Vamos a 2 Samuel, então, 24, 18 a 25. 2 Samuel, 24, 18 a 25. Naquele mesmo dia, veio Gad ter com Davi e lhe disse, sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gad, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto, o dono do local, e vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra e perguntou, por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi, para comprar a ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi, tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto e os trilhos e a apeiragem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. E ajuntou que o Senhor teu Deus te seja propício. Ou seja, aceite este teu sacrifício. Porém, já está o ponto, finalmente cheguei da pregação. Porém, o rei disse a Araúna, não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 ciclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. A propósito, este local viria a ser o templo em Jerusalém, mesmo local aqui. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, às vezes as histórias que lemos na Bíblia nos apertam um pouco, porque encontramos uma certa dificuldade de explicar certas atitudes tuas. Graças te damos porque é assim. Porque nós não somos como tu, só tu és Deus. E os teus pensamentos são muito mais altos do que os nossos pensamentos. E se nós fôssemos entender todos os teus propósitos, todos os teus caminhos, nós seríamos como Deus, como tu és. Então é claro que tem que haver uma distância, e essa distância é grande demais. É claro que não iremos entender tudo, não podemos explicar tudo. Mas obrigado por aquilo que conseguimos alcançar, por algumas explicações que nos satisfazem pelo menos um pouco em algumas coisas. E quando chegarmos no céu, teremos todas as explicações que tu quiseres nos dar. Mas tu és Deus. Seja de uma maneira ou de outra, ó Senhor, obrigado por esta história e pelo que podemos aprender com ela, mesmo com as coisas que não entendemos bem. Mas o que devemos aprender e o que devemos evitar é tão claro. E queremos concentrar agora todos os holofotes em cima deste princípio belíssimo que o teu servo Davi, no meio do seu grande pecado e depois até de arrependido, mas ele estabelece aqui quando diz: não quero oferecer ao meu Deus holocaustos que não me custem nada. Que possamos então pegar este princípio e aplicar para nossas vidas agora e crescer nas coisas espirituais. E toca corações de pessoas aqui que porventura não têm a Cristo nas suas vidas ainda e que possam ter pela fé. É em nome dele, Cristo, que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Apesar de grande pecador, Davi era um homem que andava com Deus, um homem especial diante de Deus, muito sensível ao seu relacionamento com ele, Deus. Eu acho fantástico na história de Davi a prontidão dele em dar crédito a Deus às coisas que aconteciam, mesmo as coisas ruins, desagradáveis, mas ele dizia: não, se isso está acontecendo comigo, é porque eu preciso, eu mereço, é porque Deus está fazendo isso comigo, é porque é bem feito, eu preciso disto. É fantástico, acho isso espetacular. Ele cuidava muito bem da sua relação com Deus, mesmo com grandes pecados na sua vida. Grandes, muitos, diversos, repetidas vezes, mas era um homem que andava com Deus. Ele recusou os bois aqui, recusou a terra batida lá, chamada Eira, não foi por ostentação, o rei aceitar uma coisa dada, negativo, eu pago. Não foi essa a atitude dele. Orgulho, negativo. Ele explicou por que foi, inclusive. Ele entendia perfeitamente quem ele era e quem Deus era. Ele, o indigno pecador, que aliás ficou claro com a própria confissão dele, que eu não li, porque eu não li a história inteira, que é um capítulo todinho, expliquei em palavras, mas está aqui escrito, o arrependimento profundo dele, que pecou diante de Deus, que o perdoasse, deixou muito claro. Além disto, há um salmo de Davi, que eu quero que vocês cheguem até lá, Salmo 143, em que ele fala de uma maneira até generalizada sobre o que ele acha da raça humana, não só dele sozinho. 143, o Salmo, e versículo 2. Não entres em juízo com o teu servo, quer dizer, com ele mesmo. Aqui ele está falando dele. Porque, à tua vista, eu não sou justo. Não é assim que ele diz, não. À tua vista, não há justo nenhum vivente. Mas, Davi, por que você não cuidou da sua vida? Se você quer dizer que não é justo diante de Deus, diga, mas eu sou vivente. E eu chego e leio isso aqui, você me incluiu, epa, como é que você sabe? Davi estava inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele disse aqui uma verdade bíblica básica, repetida inclusive por Paulo em Romanos 3, Não há nenhum justo, não há nem sequer um. Então, aos olhos de Davi, não é que só ele não era justo. Ninguém é justo diante de Deus. É uma verdade primordial para um homem e uma mulher entender que precisa da salvação, independente se é uma pessoa boa, se dá esmola, se não dá esmola, se peca assim, se peca assado, não importa. Se é um criminoso ou se é um homem muito caridoso, todos caíram e não há quem faça o bem. Então Davi tinha essa convicção profunda que ele era um homem indigno, pecador, que não praticava a justiça de uma maneira total, de uma maneira 100% contínua. E Deus, em contraste, a humanidade aqui está, já deixou claro, embora numa frase bem curta, mas muito pesada. E Deus, Davi de novo, Salmo 65, versículos 1 a 5, escrito por ele próprio, passagem bonita, Salmo 65, versículo 1 a 5, a ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens, por causa das suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu não as perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Escolhi um entre muitos textos. Era um Deus misericordioso, um Deus perdoador, um Deus salvador. Então, na realidade, qualquer pessoa com essa conscientização de quem é a própria pessoa, de quão ruim a pessoa é, como qualquer uma, e quão santo e justo e misericordioso é esse Deus, então é natural que essa pessoa deseje ardentemente fazer alguma coisa por esse Deus, prestar algum tipo de glória, de honra, de homenagem a este Deus. Os 6 bilhões e 500 milhões de habitantes desta terra hoje deveriam todos ter esta atitude. Eu não presto. E diante de um Deus justo, santo e poderoso, eu quero agradá-lo, eu quero honrá-lo de alguma forma. É a reação, aliás, natural de quem recebe um favor, querer demonstrar gratidão. Então aqui, Davi era um homem de Deus, como já comentei, era um homem que tinha fé em Deus, podemos aqui assimilá-lo a um crente, alguém que recebeu de Deus a graça da fé e da salvação em Cristo, que a acompanha, e querer então agradecer, agradar este Deus. O assunto aqui não é o pagamento de uma dívida a Deus por causa dos pecados. Não é. Ninguém consegue pagar os próprios pecados, porque é uma pena infinita. Quando Deus estabeleceu, no tempo do Velho Testamento, os sacrifícios, que inclusive vimos Davi oferecendo aqui, eram sacrifícios provisórios, em que havia derramamento de sangue de animais. Mas a Bíblia explica claramente no Novo Testamento, especialmente no livro de Hebreus, que o sangue de boi, de bodes e touros e ovelhas não tem poder para perdoar pecado. Então aquele sangue derramado apontava para um sangue humano, puro, perfeito, que iria ser um dia sacrificado. Mas não havia homem nenhum com sangue puro, perfeito, sem mancha, para ser oferecido a Deus. Segundo a pessoa da Trindade, Deus Filho se torna homem, então, adquire uma personalidade humana, ele próprio foi um homem como nós somos, com exceção de que não tinha pecado, então corria nas veias dele um sangue inocente, ali sim, com poder para perdoar pecados. Então, todo o sangue de animais que morreram nos sacrifícios do Antigo Testamento, todos, cada gota, apontava para o sangue do Senhor Jesus Cristo. Porque ali, e somente ali, continha poder para perdoar pecados. Homem nenhum conseguiria pagar a própria pena, porque ele próprio é pecador e não tem vida suficiente, com pureza, para ser oferecido a Deus. Não tinha jeito. Era insolúvel o problema da salvação do homem. Então Cristo pagou. Quando alguém exerce fé nele e se torna então um salvo, não deve mais nada a Deus. Tudo foi pago. Então alguém que é salvo em Cristo pode dizer: eu não devo nada por um só pecado que eu cometi no passado, que eu porventura esteja cometendo agora e que vou cometer porventura e certamente irá amanhã, depois, por todos os dias em que eu vivi aqui, por todos esses pecados somados, eu não devo nenhum a Deus. É importantíssimo entendermos isto, porque todo o perdão foi dado àquele que creu no sacrifício de Cristo como suficiente, então, para pagar os pecados desta pessoa que exerceu fé nele. Então, o assunto aqui, não estarei falando de que nós devemos, então, oferecer a Deus uma coisa que nos custa para poder pagar a Ele os nossos pecados. Não! Se você entender assim, a mensagem não valeu nada. Aliás, lhe prejudicou. Mas estou deixando aqui um tanto quanto claro que não é este o ponto. Nós, crentes, temos nossos pecados perdoados, não devemos nada a Deus. Quem não é crente pode viver 2.000 anos, 10.000 anos, tentando ser bom, tentando ser caridoso, tentando dar esmola, tentando fazer algum tipo de sacrifício, tentando pagar a Deus alguma coisa, que nunca vai conseguir. Pode desistir. Então, só há um meio de alguém ter os seus pecados pagos diante de Deus. É via Cristo. Explicado isto, e reexplicado, o assunto, então, é oferta de gratidão a Deus. Outra história. Aí é completamente diferente. Oferta de gratidão a Deus? Sim, temos muito o que dar. É próprio querer dar. E, graças a Deus, não precisamos mais oferecer sacrifício, como Davi precisou, inclusive, porque Cristo não tinha vindo. Então, hoje, Deus não nos diz: vá lá e sacrifique para mim. Disse para Davi. Por quê? Porque não tinha sido ainda derramado o sangue perfeito, como já expliquei. Hoje não temos mais isto. Mas os holocaustos de Davi, juntamente com as ofertas pacíficas que ele fez, não vou explicar a diferença aqui, não é o caso, tinham o propósito, além do aspecto perdoador de Deus, que estava envolvido ali ainda, mas claramente a gratidão pela providência de Deus. E Davi, então, faz questão de demonstrar essa gratidão com algo que lhe custasse. Não, eu vou entrar no meu erário pessoal, na minha poupança pessoal. Davi comprou o dinheiro dele. Então, o que ele tinha, de outras passagens, podemos afirmar que Davi tinha o dinheiro pessoal dele. Ele fez questão de comprar os bois, a terra e tudo. Então, quanto a essas demonstrações de gratidão, de vontade de louvar e honrar ao nosso Deus, tem tudo a ver conosco ainda. O problema é que nós somos tão agarrados à carne e tão atraídos pelo mundo que, para demonstrar amor a Deus, muitas vezes é necessário desprezar muito dos nossas posses, dos nossos bens, do nosso tempo, do nosso lazer e as coisas que o mundo oferece. Nem tudo que o mundo oferece é pecaminoso. Não, mas muitas são, e isso custa muito para nós oferecer alguma coisa a Deus que nos custe. Somos muito comodistas, muito pão duros a Deus, não somente com dinheiro, que inclui, mas não é somente o dinheiro, é um elemento a mais aí, mas é com essas coisas que eu já falei, com a nossa própria vida, nosso serviço a Deus. Paulo tem uma passagem fortíssima em Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Filipenses 3, 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo. Com certeza, nessa expressão, todas as coisas, havia muitas que certamente foi Foi difícil para Paulo abandonar. Custou para ele. E a palavra refugo aqui é muito forte no original, no grego. Significa lixo. E eu talvez vá chocar um pouquinho vocês, mas é mais do que lixo. Significa excremento. Então, Paulo usou uma palavra fortíssima aqui. Todas as coisas, para ele, significam lixo. Ou pior do que isso. Para trocar isto pela sublimidade de conhecer cada vez mais o Senhor Jesus Cristo. Veja como Paulo vê as coisas do mundo aqui, as coisas da carne aqui, e as coisas de Deus aqui, e veja o contraste que ele faz. Não há meios nem de comparar, onde ele coloca um, na altura que ele coloca um, e na baixeza mesmo em que ele coloca o outro. Você tem tido vontade de oferecer a Deus algo que lhe custe? Repito, não para pagar nada. O verbo não é pagar. Já expliquei, está pago por Cristo. Me referindo a quem já é salvo em Cristo. Mas para mostrar o seu amor e a sua gratidão. Com certeza Deus irá valorizar a sua oferta, que pode ser de várias formas, à medida que ela tem valor para você, não pelo valor em si. Jesus estabeleceu um princípio muito importante quando estava lá no templo, lá no local onde depositava a oferta, as ofertas. Tinha uma viúvinha pobre e ela depositou uma quantia muito pequena, muito insignificante, desprezível financeiramente falando. E Jesus disse: ela depositou muito mais do que os outros. Ele apontou para ela e a exaltou, porque ela deu do que ela nem tem e os outros estão dando sobra do que tem. Então não é o valor, esse princípio é básico, não é o valor em si. Então uma oferta de R$50 por parte de quem não tem dinheiro é muitíssimo mais importante do que uma oferta de R$50 ou de R$5.000 por parte de alguém muito rico. Então é o valor que tem para a pessoa, é o que custa para a pessoa aquilo que está dando. Eu dei um exemplo financeiro, mas não é só questão de finanças, não. Dois homens resolvem estar no ministério. Estão lá, colegas de seminário. Um, o pai é pastor, e desde que o menino é criança, incentivou o menino aí, e conseguiu muito apoio de igrejas, de irmãos, e o menino foi com muito prazer, com muita alegria, e bem recomendado e tal. O outro está lá, o pai não queria, o expulsou de casa, o deserdou, xingou porque ele queria ir para o tal desse seminário, enfrentando todo tipo de dificuldade, todo tipo de provação, todo tipo de hostilidade. Estão ali os dois colegas sentados lado a lado. Então, diante de Deus, aquela oferta, vamos chamar desta forma, de serviço que o outro está dando para Deus, a vida dedicada para servi-lo, vai ter mais valor. Não é que o outro não tenha valor. Claro, não é porque alguém é rico, se der R$50, não vale nada diante de Deus. Vale, é claro. Mas comparativamente falando, nós temos autoridade com base no que Cristo nos ensinou, que tem mais valor diante de Deus. Então é algo que custa. Deus valoriza isto. Três sugestões apenas. Se eu encerrasse aqui, já teria passado o princípio importante. Já falamos um bocado de teologia aqui nesta mensagem até agora, mas ficaria o princípio já assentado diante de vocês. Mas eu gostaria de oferecer três exemplos práticos. Pastor, por exemplo, dê aí uns exemplos aí do que eu poderia oferecer a Deus. E dinheiro não está nem envolvido aqui não, nenhum desses tem dinheiro. Não é o assunto aqui, embora não seja errado também o crente destinar valores financeiros para o trabalho de Deus. Mas, quer um exemplo? Desenvolvimento dos dons. Dom é uma capacidade, uma capacitação que o Espírito Santo dá a um salvo em Cristo para serviço a Deus. Isto é dom. Cada um recebe do Espírito Santo o seu dom. Está lá em 1 Coríntios 12, eu não vou ler a passagem não. Mas o fato de cada crente ter o seu dom, os seus dons, não significa que ele pode usá-lo ou usá-los como quiser, comodamente, descansadamente. Não é assim. Tem uma certa habilidade para fazer isso. Nem tinha antes, mas interessante. Depois que eu me converti, eu passei até a vontade de fazer isso. Acho que eu tenho um jeito para isso aí, mas qualquer dia eu... Depois eu penso nisso. Ando muito ocupado, depois eu penso nisso. Não faça assim. O exercício e o desenvolvimento dos seus dons deve ser feito com muito esforço e atenção. Quer um exemplo? Quer dizer, não um exemplo, que é a base disto? Romanos 12, versículos 4 a 8. Romanos 12, 4 a 8. Porque, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, pois, diferentes dons, aí está, segundo a graça que nos foi dada, graça é algo que não se merece, é um favor ou um presente imerecido, então mostrando que o dom é dado graciosamente, gratuitamente pelo Espírito Santo. Tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia seja segundo a proporção da fé. Agora vai dar diversos tipos de dons, alguns dos quais estavam em operação na época, alguns nem estão hoje, mas é outro assunto, eu não vou entrar. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ah, você foi chamado para ser ministro? Pois se dedique a ser ministro. Não brinque com isto. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ah, você tem o dom de ensinar? Tenho. Pois ensine com gosto. E se esmere. E se prepare. E estude. Porque eu lhe dei esse dom. Deus falando. E você vai brincar ou desprezar uma coisa que eu lhe dei, eu deixar de segunda categoria? Você se esmere no dom que eu lhe dei. No caso, o ensino. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. Ah, você sabe exortar? Você já desconfiou que tem esse jeito, que a pessoa chega triste para você e você tem o dom que Deus lhe deu de você alegrar aquela pessoa? Ou o dom de chegar e dizer, irmão, você está errado ou errada, e desmontar o outro, mas de uma maneira correta, digna, bíblica. Você está errado por isso, 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 isso. Ah, eu não tinha pensado nisso e tal. Pois está errado. Isso, isso, isso. Pois eu vou consertar, pois conserte. Então essa pessoa está exortando o outro, mas faça com dedicação. Leia alguma coisa. Prepare-se para isto melhor ainda. Então o que eu quero dizer é isto. É a importância de fazer liberalmente, com responsabilidade, o que contribui, aqui é dinheiro, o que contribui com liberalidade, de maneira liberal, Deus está dizendo aqui. O que preside com diligência, é impressionante como Paulo associou cada dom com a necessidade de ser exercido com responsabilidade. Eu vi uma história muito engraçada, correu com um pastor amigo nosso, que eu não vou dizer o nome, muitos aqui conhecem. A filha dele estava no Iguatemi. Papai, me arranja aí um dinheirinho para eu comprar alguma coisinha. Aí o pai abriu a carteira e deu R$5, a fortuna de R$5 para a filha. Dentro de meia hora volte, vamos nos encontrar no lugar tal. E, ele fala bem grosso, e veja lá, gaste este dinheiro com responsabilidade. 5. 30 segundos, a bichinha está de volta com o pirulito e pronto. Mas sabe de uma coisa? Tem um grande princípio aí dentro. Porque se ele ensina a filha a gastar R$5 com responsabilidade, quando for 50 do saláriozinho dela e 500, e quando for 5 mil, 50 mil se ela vier a ser uma milionária por algum motivo, não importa. Gaste com responsabilidade, ou use até melhor. Então, aplicando diretamente para o que eu estou dizendo aqui, use o seu dom com responsabilidade, dando para Deus de uma maneira abundante, gostosa. Agora, você vai encontrar dificuldades ao desenvolver os seus dons. E obstáculos. Não é fácil se preparar para o ministério. Ah, você foi chamado para o ministério? Então vá ser ministro, mas vá para valer. É fácil dizer, né? Mas vá ser um ministro sério, que tenha estudado bastante, responsavelmente, que se preparou, não é fácil. Ah, o que doa, dê com liberalidade. É fácil dizer, mas vai abrir o seu bolso e seja bem liberal. Custa. O que exorta, faça isso. Agora, eu sei o tempo que dá para exortar uma pessoa. Às vezes, 3 horas, 4 horas de conversa, entre 12 conversas, 15 conversas. É muito tempo que se gasta para se exortar uma pessoa. Pensa que é fácil. Então, cumprir estas coisas aqui, custa. Quando eu falo em custo para nós não gostamos de ouvir. A não ser se for uma coisa que custe, mas seja muito agradável aos nossos prazeres, ao nosso conforto em casa. E aí já começa a ficar diferente, mas não deveria ser assim. Então é muito fácil desistir e dizer, eu pensei que eu tinha esse dom, mas eu me enganei. Tudo bem, admito que um crente venha se enganar, achar que tinha um certo dom e vai tentar desenvolver, ver que não é por aí, encontrar outro dom no caminho. Tá. Aceito isso. Não é que eu aceito, eu acho que não tem problema nenhum com isso aí. Tudo bem, mas que não seja como desculpa, porque tentou desenvolver aquele dom e encontrou obstáculo. Ah, não, obstáculo não é comigo. E eu acho que para exercer o dom deve ser moleza pura, do contrário não seria dom. Quem botou isso na sua cabeça? Não foi a Bíblia. Acho muito nobre um crente chegar a dizer para Deus, Senhor, já que me deste de presente os meus dons, eu quero te oferecer o que eu melhor puder tirar deles. Mesmo que isso me custe muito. Fica a minha sugestão. Segundo assunto, ou segundo exemplo de algo que deveremos oferecer a Deus e que nos custa fidelidade. Talvez a virtude que mais Deus espera de um crente seja a fidelidade. Não fiz nenhum campeonato para ver isso aí, nem coloquei pontos aqui, mas é das básicas a fidelidade. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, para você ver a importância dela, fidelidade. Se você é daqueles que gosta de grifar, dá uma chance boa aqui para você, na sua Bíblia. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros, quer dizer, dos serviçais, ou alguém que serve, dos servos, os que trabalham, o que se espera de alguém assim, é que cada um deles seja encontrado erudito de grego e de hebraico, que saiba a Bíblia de cor, não, que dê muito dízimo para a igreja, não, que cada um deles seja encontrado fiel. Isso é o que se espera. Tão básico, inclusive, é a fidelidade, que ela é fruto do Espírito. A fidelidade é um dos frutos. Falamos hoje de manhã, inclusive, de um desses frutos. Jesus valorizava abertamente a fidelidade, aquela parábola que ele disse, dos 3 servos, que o homem entregou dinheiro para cada um em quantidade diferente, viajou, voltou, 2 deles tinham aplicado bem, e 1 deles tinha aplicado mal, tinha enterrado o dinheiro. Então, para os 2 que aplicaram bem o dinheiro, ele disse, muito bem, servo bom e fiel, vem para o gozo do seu Senhor. Então Jesus valorizava muito a fidelidade. Agora, quando está tudo azul, como se diz, tudo fácil, quando a correnteza está a favor, é fácil ser fiel. Nas dificuldades, aí a nossa carne quer nos afastar, a inteligência vai entrar no meio do caminho, a lógica vai querer tentar nos convencer, mas tudo bem, é bom ser fiel, mas precisa ser tão fiel. Não está meio exagerado, não. Aí, essa ideia de ser fiel não está passando dos limites, você não está exagerando. Quando você começar a pensar assim, é porque começou a ser difícil ser fiel. Pense nisso. Quando você balançar, mas será que eu preciso ser fiel até este ponto? Ou a partir daqui não já está bom de ser fiel? Começou a ser difícil ser fiel, o teste começou. De Davi, você vai querer se oferecer a Deus uma fidelidade agora que lhe custa? Porque até ontem estava bem facinho ser fiel. E é onde entra a perseverança, que é outra virtude muito exaltada na Bíblia. O que é perseverança? Nada mais do que a insistência em ser fiel. Isso é perseverança. Insistência em ser fiel. Então, quando for difícil ser fiel, não desista. Deus estará atento e valorizando a sua determinação de ser fiel. Ele valorizou muito a perseverança de Caleb, junto com os judeus, os espias foram lá na terra prometida, examinar como é que estavam as coisas por lá antes de eles irem, voltaram, e disse, os homens lá são grandes demais, são perigosos, são gigantes e tal. Então o povo se desanimou, porque de 12 espias, 10 chegaram apavorados. 2 foram fiéis a Deus, Josué e Caleb. Essa passagem aqui fala de Caleb, Números capítulo 14. É bonito aqui, se quiser eu posso chegar só, lá já cheguei. Número 14, versículo 20, em diante diz assim, tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que, sob juramento, prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me. Olha Deus valorizando. Perseverou em seguir-me. Eu farei entrar a terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Mesma coisa disse outra passagem sobre Josué. E ao contrário, indignou-se muito com a não perseverança de Salomão. Já estou querendo encerrar, então não vou ler. Mas está lá em 1 Reis 11, de 1 a 9, que eu vou ler só o final. Ele descreve todo o desvio de Salomão, com muitas mulheres, muitas alianças políticas. E no fim, é triste o que temos que ler aqui na Bíblia com relação a Salomão, que era um homem de grande sabedoria que o próprio Deus tinha dado. O 8 diz, 1 Reis 11, 8, assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que, versículo 9, o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Ele não resistiu, não foi fiel. Pastor, até onde Deus espera então que eu seja fiel? Qual o limite? Quer a sugestão? Limite de Esmirna. Limite de Esmirna? É. Esmirna era uma cidade onde ficava uma das 7 igrejas a que Jesus dirigiu uma carta. E que temos a revelação ali no Apocalipse. Então, veja o que Jesus, através do apóstolo João, mandou dizer para os santos, os crentes da igreja de Esmirna. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Essa eu quero que você vá até lá. E se quiser grifar, é outra boa. Quer saber o limite da sua fidelidade a Deus? Não temas, estou em Apocalipse 2 e 10, não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres expostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a primeira chicotada, e dar-te-ei a coroa da vida. Não. Ser fiel até o primeiro dia de prisão. Não. Ser fiel até a morte. O limite é este aqui. Se você quer oferecer a Deus uma fidelidade que lhe custa. Último ponto, e vou ser bem breve. Amor ao próximo. Perguntaram a Jesus qual era o grande mandamento. Ele disse amar a Deus. E amar o próximo. Está bem pertinho dele. É o segundo, são os 2 grandes mandamentos. Mesmo quando se gosta do outro, se simpatiza com o outro, é difícil amar, não é fácil. Porque o amor inclui levar as cargas do outro. A gente não gosta de levar nem as próprias cargas. Temos a tendência de ser preguiçosos, comodistas. Então levar a carga de alguém que você ama, já custa. Gálatas capítulo 6, versículo 2, diz que cada um levará as cargas dos outros, não precisa ler, não vou abrir até lá. E quando há antipatia, quando há uma tremenda diferença de personalidade, quando é pior do que isto, quando é alguém hostil a você, não é só que é antipático e lhe esnoba, e que lhe vê assim no corredor do trabalho e vira o narizinho para o outro lado. Não, isso aí seria fácil. Mas é alguém que lhe hostiliza. Alguém que lhe
persegue.
Não, pastor, isso aí está fora das pessoas que eu preciso amar. Será? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, é fácil amar alguém que quer lhe derrubar, que lhe hostiliza, que lhe persegue. É muito difícil, custa muito até amar alguém que a gente gosta, como já expliquei. Quanto mais alguém que quer ver a sua destruição. E Paulo reconhece isso implicitamente quando ele mandava que os irmãos suportassem uns aos outros. Ora, ninguém diz suporte o seu aumento de salário. Suporte esse sorvete. Suporte esta picanha. Suporte esse gostoso banho de mar. Suporte essas férias. Boa viagem nas suas férias. E suporte essas férias. Ninguém diz isso. Então, quando manda suportar alguma coisa, é porque é uma carga, porque é difícil carregá-la. Então, quando Paulo diz para suportarmos uns aos outros, lá em Efésios 4, 2 e 3, é porque ele reconhece que é difícil a convivência uns com os outros. Então, está incluído aí. Pastor, o que, que eu ofereço a Deus? Não para pagar pecado que Cristo já pagou por mim, graças a Deus, mas para mostrar minha gratidão a Ele. Ame as pessoas, que na realidade, quando você ama, você está obedecendo, não fazendo mais do que a obrigação. E quando você exerce seus dons, também. E quando você é fiel, também. Mas Deus é tão misericordioso que até no desempenhar da nossa obrigação, Ele se agrada. Ele é sensível, Deus é um ser muito sensível. Então, não vá pensar, eu vou amar Deus, estou querendo fazer um favorzinho a Deus hoje, então eu vou amar aquele desgraçado lá no meu trabalho, que ele está me perseguindo, mas eu tenho que fazer, não é por aí. Então, encare como uma obrigação cristã. Ao mesmo tempo, é válido. Senhor, eu sei que não passa de uma obrigação minha, mas eu quero te dedicar o sorriso que eu vou dar para aquela pessoa hoje, não vai ser hipócrita, não vai ser fingida, vai ser duro, senhor. Eu chego lá de manhã e perguntar como é que vai a filhinha dele, que eu soube que estava ontem à noite com febre no hospital. Então hoje eu vou dar um sorriso para ele, vou perguntar como é que vai a filha dele, e isso eu sei que é obrigação, mas me permita, além de ser uma obrigação, de eu oferecer a ti isso que vai me custar muito, porque a minha carne, tu sabes o que, que quer fazer com ele, que ele tentou a minha demissão no mês passado. Então é isso que eu estou dizendo. É algo gostoso do coração, não para pagar nada a Deus. Repito, já está pago. Irmãos, há muitas outras formas em que é difícil agradar a Deus. Também não quero deixar a ideia que tudo que se faça para agradar a Deus é difícil. Ah, vocês sabem disso, a delícia que é nós agradarmos a Deus em muitas coisas. Mas, a partir de certas situações, certos pontos, é realmente difícil. Deus não nega isto, Deus reconhece isto, a Bíblia reconhece isso, mas ali está Davi nos ajudando com esse espetacular princípio. Não vou oferecer ao meu Deus holocausto que não me custe nada. Então, você conhece as suas dificuldades. Você conhece a sua limitação. Para um, sorri para aquele colega de trabalho que tentou lhe prejudicar, não é tão difícil. Para o outro é. Para um, não é tão difícil ser generoso financeiramente. Para o outro é. Para um, não é tão difícil exercer o dom, o servir mais na igreja. Para o outro é. Você sabe as suas falhas, as suas fraquezas, as suas fragilidades, e onde é que é difícil, e onde é que lhe custa fazer algo agradável a Deus. Pois, tome essas coisas, trate seriamente diante de Deus, e vamos imitar Davi, e vamos oferecer tudo isto com muito mais gosto e muito prazer a Deus, porque Ele merece. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua Palavra, que Teu Espírito Santo nos ajude a crescer com ela. E como eu pedi no começo, nós que somos já salvos em Cristo, que já tivemos a nossa dívida paga, que nunca entendamos que estaremos ajudando a pagar o que nós te devemos. Não, não e não. Mas simplesmente querer oferecer a ti sacrifícios, não em termos de sangue de animais, como antigamente, mas sacrifícios em termos da nossa vida, do nosso sacrifício racional, como Paulo chama lá em Romanos 12, oferecer nossa inteligência, nosso dinheiro, nosso tempo, nosso lazer, tudo que nós temos para te agradar graciosamente. Aceita, Senhor, esse nosso esforço como uma expressão do nosso coração. E a quem não tem Cristo, pedimos que o tenhas misericórdia e que entendam que nunca vão conseguir pagar os próprios pecados e que peçam a Cristo que Cristo pague os seus pecados, ou dizendo de outra forma, que Ele inclua na morte dele os próprios pecados dessa pessoa e assim pela fé seja salvo e aí daí para frente queira te agradar apenas como uma gratidão eterna. É em nome de Cristo que te pedimos, te agradecemos e te louvamos, Senhor Deus. Amém.